pormos as coisas no orçamento diz muito sobre a essência dos partidos. E por isso propusemos dezenas de propostas para reduzir os impostos, porque sim, a nossa essência é que queremos que haja menos impostos para todos. Mas não é só as propostas orçamentais. A maneira como se faz o debate político também diz muito sobre a essência dos partidos. E quando a senhora deputada escolhe ignorar todas essas propostas e se foca em duas, e se esquece de dizer que essas duas eram supostas ser temporárias e extraordinárias, isso diz muito sobre a essência do Bloco de Esquerda, que mente e deturpa para ganho político e mostra um profundo ódio por tudo o que é privado, esquecendo que há milhões de portugueses que não dependem nada do Estado e são também eles privados. Porquê é que isto interessa? Porque quem usa a mentira e o ódio para ganho político perde a autoridade para criticar os que fazem o mesmo. São farinha do mesmo saco. Relativamente ao artigo 265N que aqui me traz, ontem na COF foi aprovada a criação do provedor do animal. Estamos de acordo, aliás, votamos a favor. A partir do momento em que se reconhece que os animais são titulares de direito, faz sentido ter mecanismos e instituições que salvaguardem esses direitos. Isso foi ontem. Hoje à tarde, na mesma Comissão de Orçamento e Finanças, vai ser votada a nossa proposta para criar um provedor da criança. Mais concretamente, um provedor adjunto na Provedoria de Justiça, que se ocupe exclusivamente dos direitos das crianças. E quem melhor que a Provedoria de Justiça tem dado provas de ser uma entidade independente, capaz, e só não faz mais porque este Parlamento tem repetidamente recusado recursos para que isso aconteça. Portanto, os partidos que votaram a favor da criação do provedor do animal e os outros já agora, quer ver se vão argumentar que as crianças não são titulares de direitos ou têm menos direitos que os animais para votar contra esta nossa proposta e se vão argumentar agora que há temas importantes como os maus-tratos ou os abusos ou o bullying sobre crianças ou o trabalho infantil ou a injustiça nas prestações sociais ou os conflitos entre pais que os impedem de exercer todos os seus direitos. Podem argumentar que estes direitos são menores que os dos animais, podem argumentar que não são questões importantes, portanto, só podem, logo à tarde, votar a favor desta nossa proposta, porque seria um escândalo se não o fizessem. A liberdade e a defesa da liberdade de cada um começa com o respeito da sua individualidade desde criança. Aprovem a criação do provedor da criança.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Entramos agora no artigo 7º, que diz respeito a transferências orçamentais. Tenho 8 inscrições, sendo que a primeira é do Sr. Deputado Diogo Leão, do PS, a quem dou a palavra.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, distintos membros do Governo, eu saúdo aqui humildemente o alto exemplo que recebemos em termos de retidão e de dignidade, personificado por quem suporta os mais pesados sacrifícios diários pela pátria, os deficientes das Forças Armadas. Citando o modo de ética do antigo Presidente da Assembleia da República, Dr. Jaime Gama, estes têm de ser tratados pelo Estado como exceção das exceções e, por isso, o Governo tem o dever de garantir, como já o fez, que a situação de atraso face à entrega de próteses e outros equipamentos que se verificou neste ano excepcional da pandemia e que felizmente se encontra hoje ultrapassada e resolvida, não sendo o caso único, pois lamentavelmente já se verificou noutros anos e sobre o turno de outros governos, não se repetirá no futuro, nomeadamente já em 2021. E por isso, coerentemente, apoiamos as propostas de alteração do PCP a este Orçamento do Estado, que aloca diretamente 3,8 milhões de euros ao Laboratório Militar para próteses e outros produtos de apoio aos deficientes militares, suprimindo o papel do IASFA como intermediário, permitindo assim auxiliar e aumentar a qualidade de vida destes digníssimos cidadãos. Outra relevante proposta do PCP que merece a atenção do Partido Socialista é a proposta que dota das verbas necessárias, num total de 2,5 milhões de euros, a efetiva criação do Laboratório Nacional do Medicamento, transformando qualitativamente e alargando a missão do Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. Ninguém pode ignorar que o Laboratório Militar tem todo um património centenário que honra o Exército e o país e que não se pode perder nesta transformação orgânica. Assim como um conjunto de oficiais farmacêuticos e outros militares especializados com excelência científica, capacidade logística e brilho militar e que, enquanto instituição testada no combate à pandemia, só tem dado provas da sua grande capacidade versatilidade, adaptação e incansável serviço público na produção e distribuição de produtos desinfetantes, fármacos e outros equipamentos e ainda na sua relevantíssima qualidade centralizadora como reserva estratégica de medicamentos e dispositivos. Para que de futuro possamos também, e de uma vez por todas, reforçar e centralizar ali o investimento na área absolutamente estratégica da investigação, da produção e da disponibilização de medicamentos para uso do Serviço Nacional de Saúde e para o país, o Partido Socialista apoiará esta proposta, certo de que estes nossos militares irão continuar a dar o seu melhor na salvaguarda e na defesa da soberania nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela, do PSD. Sr. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Nunca, nunca o orçamento para a Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais foi tão baixo como este que foi agora apresentado. Nem nos tempos da Troika, desde que foi criada. O Governo faz um corte de 64,2 milhões no orçamento do funcionamento de todo o sistema prisional. Parece que querem pôr o resto dos reclusos todos cá fora. Este organismo já funciona no limite e a maioria dos estabelecimentos prisionais está ao nível dos países do terceiro mundo. A reinserção social não funciona. Agora imaginem o que é ficar este ano com um rombo deste calibre no orçamento. É o descalabro total. Para garantir ao menos um orçamento igual ao deste ano, e que mesmo assim não chegará, o PSD propõe o reforço das verbas da Direção-Geral através da transferência das receitas próprias do Instituto de Registro e Notariado até ao limite dos 64,2 milhões em falta. A aprovação desta proposta, senhoras e senhores deputados, é fulcral para a realização das políticas criminais e para salvaguardar e assegurar a paz social. Pergunto-lhes, quem é que o sistema prisional nos devolve no final do cumprimento das penas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Susana Amador, do PS. A palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sras. E Srs. Deputados. O reforço da rede de equipamentos de saúde é para este grupo parlamentar e para o Governo uma prioridade e um imperativo indeclinável. 2021 será mais um ano de investimento, de planeamento e de concretização, apesar de ser um ano económico exigente e apesar da pandemia. A preocupação que teremos são que as obras se façam e cheguem às populações que legitimamente aspiram às mesmas, quer no Porto, com São João, quer na área metropolitana de Lisboa, com Seixal, com Sintra e Lisboa Oriental, quer no Funchal, no Alentejo ou no Algarve. Dissemos também aqui nesta casa, quer o Governo, quer este grupo parlamentar, que aprovaríamos propostas que contribuíssem para o robustecimento da rede e se enquadrassem num planeamento efetuado. Por isso, a proposta do Partido Comunista Português, que aprovamos, transferência de verbas do Ministério da Saúde para o IPO de Lisboa, no valor de 2 milhões e meio de euros, para a revisão do projeto de arquitetura e projeto de execução do novo e tão desejado edifício do IPO e de ambulatório, estimado em 57,5 milhões de euros, merece o nosso acolhimento, porque fazia parte do nosso planeamento e da vontade de concretizar este importante edifício. Aliás, vai ao encontro da nossa trajetória que seguimos nestes últimos 5 anos de sucessivo investimento, de melhoria e de modernização do Serviço Nacional de Saúde e de investirmos também sempre na saúde pública. Esta obra, senhoras e senhores deputados, será uma mais-valia para a capacidade e para a atividade do IPO de Lisboa, onde milhares de doentes oncológicos beneficiam diariamente de elevados padrões técnicos, beneficiam de inovação de excelência, de práticas humanizadoras, porque, como diz Miguel Torga, a esperança nunca desespera. E no IPO essa esperança é vital todos os dias. Que todos nós possamos ser parte ativa dessa esperança. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Ivan Gonçalves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Quem assistir à discussão deste Orçamento de Estado dirá que, com certeza, os partidos da nossa direita parlamentar se preocupam bastante com o Serviço Nacional de Saúde e com a defesa da saúde pública para os portugueses.
Mas aquilo que já todos sabemos e que fomos constatando ao longo dos anos em que estes partidos foram governo é que essa preocupação se cinge aos momentos em que são oposição. Infelizmente para todos nós, infelizmente para os portugueses, quando os partidos da nossa direita parlamentar são governo, a saúde dos portugueses e a saúde pública fica sempre para segundo plano. Não foi isso que aconteceu e não é isso que tem acontecido ao longo dos últimos 5 anos de governação do Partido Socialista. Com mais investimento público, com mais investimento nos profissionais de saúde e com uma reversão do caminho de desinvestimento que vinha a ser seguido pelo governo PSD e CDS. Ora, este investimento no Serviço Nacional de Saúde sente-se também no Distrito de Setúbal e, em particular, no Conselho de Setúbal. E para além daqueles que são os 3 centros de saúde que estão previstos ser construídos neste território, este governo assumiu também como prioridade a ampliação do Hospital de São Bernardo. Esta é uma obra fundamental para o Conselho e para o Distrito de Setúbal, que consta da proposta de Orçamento de Estado para 2021 e que consta também do Plano de Investimentos para a área da saúde. E para que não fiquem dúvidas, o Partido Socialista não inviabilizará esta proposta, porque aquilo que queremos mesmo é que esta obra se faça, que o Hospital de São Bernardo que a sua ampliação seja feita e que os utentes do Conselho de Setúbal e do Conselho de Limítrofes possam aceder a esta obra que é tão importante nos seus cuidados de saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Clarice Campos, faz favor, tem a palavra. Do PS.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. A atividade pescatória assume um importante traço identitário das comunidades que ao longo dos anos se desenvolveram no estuário do Rio Tejo, com particular relevância para as localidades posicionadas junto à sua foz, como é o caso da Trafaria, no Conselho da Almada. Reconhece o Partido Socialista que a sustentabilidade económica e social do setor apenas é garantida através do investimento na modernização das infraestruturas e equipamentos, melhorando as condições de segurança dos trabalhadores e de higiene e segurança alimentar dos produtos da pesca. Destacamos a forte aposta que o nosso Governo tem feito nos últimos anos na economia do mar e, mais concretamente, na melhoria das condições dos portos de pesca a nível nacional. É por isso que o PS reconhece a importância desta proposta do PCP para que se dê prossecução à construção de um porto de pesca com condições adequadas na Trafaria, que se poderá vir a associar à nova lota que a Doca Pesca irá inaugurar brevemente, trazendo uma nova centralidade ao local e criando simultaneamente melhores condições sanitárias e de trabalho para toda a comunidade pescatória. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Lima, do PS, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, a proposta de lei do Orçamento de Estado 2021 reafirma a saúde, reafirma o SNS como prioridades políticas no nosso país. É um orçamento que incide na melhoria da qualidade do SNS, é um orçamento que tem por base o combate à pandemia e às suas consequências, é um orçamento que não esquece os investimentos nas infraestruturas do SNS, é um orçamento que dá continuidade na melhoria da rede do SNS, é um orçamento que protege os portugueses. A proposta que agora apreciamos do PCP, que tem por base a transferência de 7 milhões de euros para o centro hospital, para a continuação da obra do Centro Hospitalar da Póvoa Varzim e Vila do Conde, tem o nosso apoio e a nossa concordância, porque esta obra, este processo de obra, começou no anterior ano em que o Partido Socialista e o Governo do Partido Socialista não deixaram para trás esta obra tão importante para aquela região. Outros, infelizmente, noutras alturas, não quiseram saber. Mas também não deixamos para trás a grande obra do Centro Hospitalar do Hospital de São João, a nova ala pediátrica chamada do Joãozinho. É uma obra que, o que é que o PS fez quando entrou no Governo? Recebeu o quê? Recebeu um dossiê, uma mão cheia de nada e outra cheia da mesma coisa. E o que é que o PS fez? Fez obra. A obra está no terreno, a obra está adiantada e o PS e o seu grupo parlamentar, nesta Assembleia, contribuíram muito para hoje podermos ter aquela obra quase concluída. Portanto, acompanhamos também esta proposta, porque esta proposta vai ao encontro da política de investimentos no SNS que este Governo está a levar a cabo. Portanto, senhoras e senhores deputados,